E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar, firmes e fortes, o nosso estudo da Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, né? O nosso trabalho aqui é basicamente fazer um desembolo, porque caramba, que boleira que fizeram, né, cara? Eu fazia os resumos aí, de repente achava outra coisa lá na frente, falava, não, peraí, volta, puxa aqui, organiza, mas vai ficar bacana. Eu gosto muito de organizar. Galera que vai acompanhando minhas aulas deve ter percebido que eu prezo muito por isso, pela organização do conteúdo. Eu não gosto muito de jogar o conteúdo. Por quê? Porque aí fica algo que chega na prova, parece que a gente não lembra, né? E isso é uma coisa que eu trago desde a minha época de concurseiro, sabe? Ter o conteúdo organizado, divididinho, montadinho, isso aqui, isso aqui lá, tudo bonitinho. Cara, eu pelo menos tenho essa pira, sabe? Me ajuda muito na memorização. Até porque a gente pega isso, bate várias vezes, parece que fecha o olho, lembra assim daquela parada. E é o que a gente vai fazendo aqui. Então vamos lá, porque agora vamos entrar, conforme havíamos falado até no vídeo anterior, em um dos pontos, quiçá o ponto mais cobrado, os atos de improbidade administrativa. Nossa, essa aqui, cara, quiçá o mais cobrado nada, é o mais cobrado sim, tranquilamente, é o que mais cai em prova. Inclusive, temos muitas mudanças recentes. Mas a gente vai fazer no mesmo padrão. A gente vai entender quais são os atos, a gente vai aprofundando um pouquinho, depois a gente dá uma passada neles e eu vou te dando os bizus, sabe? Porque tem que ler, mas só ler é complicado, que é muita coisa. Mas vamos lá, vamos lá, vamos continuar que eu vou. Eu tenho todo um passo a passo montado, vou te mostrando, você vai ver que vai ficar bacana. Vem comigo aí. Olha só. Então, o que que nós vamos ver agora? Essa parte aqui, que é a parte que trata dos atos de improbidade administrativa. Quando a gente fala aqui dos atos de improbidade, nós tivemos aí, com a mudança da lei, um monte de coisa nova. Várias e várias e várias disposições novas, extremamente importantes para sua prova. Primeira coisa, quando a gente fala de atos de improbidade, o que que você tem que ficar de olho? Os atos de improbidade hoje se configuram apenas mediante condutas dolosas. É só por dolo. Só que a gente já viu, mas é algo tão importante que não custa reforçar. Então, quando a gente fala aqui dos atos de improbidade, eles se configuram só por dolo. Mas nós temos três atos de improbidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles e colocar as principais regras, ó. Da mesma maneira que nós fizemos antes, qual que é a pegada aqui, professor? A gente vai fazer uma explicação básica, entender o ponto inicial, o ponto mais importante de cada um deles. Depois a gente vai colocando disposições específicas, como eu posso dizer, aprofundando um cadinho. Primeiro ato de improbidade que nós temos é esse aqui, ó. São os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. Esses atos nós vamos encontrar lá no artigo 9º da Lei 8.429. Mas quando a gente fala do enriquecimento ilícito, o que que nós temos aqui? Esse aqui é um termo-chave, tá? Fica bem de olho nele. O enriquecimento ilícito é quando ele obtém uma vantagem patrimonial indevida. Quando a gente fala de vantagem patrimonial indevida, não é só pegar um dinheiro e colocar aquele dinheiro no bolso. Vantagem patrimonial é deixar de gastar dinheiro, é ganhar um descontaço, é ter uma dívida perdoada, é utilizar uma coisa pública em benefício próprio. Então é algo um pouco mais amplo. Mas de uma forma geral, é uma vantagem patrimonial indevida. Ele está ganhando algum, sacou? Ele está levando alguma vantagem patrimonial. Quando a gente fala aqui dos atos, nós temos três. Esse aqui é o primeiro, que é o enriquecimento ilícito. Deixa um espacinho aqui, ó, que tem um bizu do enriquecimento ilícito que ele é muito importante. Já já eu vou te explicar qual é, porque primeiro eu quero esquematizar os três. Então, no enriquecimento ilícito, ele ganhou alguma coisa. Ele foi lá, furtou um bem da repartição, ele ganhou um troco para fazer vista grossa, ele usou alguma coisa pública em benefício próprio. Ele teve algum benefício, sacou? Viu na prova escrito assim, ó, vantagem patrimonial indevida? Cara, tá falando do enriquecimento ilícito. Aí nós temos uma segunda modalidade de ato, que são Os atos da improbidade administrativa que importam em lesão, em prejuízo ao erário. Quando a gente fala de prejuízo ao erário, nós estamos falando de uma situação que, ao menos aqui, em um primeiro momento, ele não teve nenhuma vantagem patrimonial, mas ele causou um prejuízo aos cofres públicos. Olha só, quando a gente fala de prejuízo ao erário, olha os sinônimos, tá? Quem já acompanha também sabe que eu não sou muito do juridiquês, né? A minha vibe é simplificar. Porém, quando existem termos jurídicos ou sinônimos que são importantes, eu vou falando para você ir habituando com isso aí no seu vocabulário, que cai em prova, tá? Cai em prova à toa, nunca jogo não, isso é bobeira. Ela pode falar assim, ó, lesão ao erário, prejuízo ao erário. O erário é o patrimônio público. Ela pode falar lesão aos cofres públicos, isso é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o servidor está lá trabalhando, chega alguém lá para ser atendido. E a pessoa chegou antes do horário, tá? Chegou antes do horário. E eu vou dar um exemplo que uma vez aconteceu uma situação parecida. Não foi comigo, tá? Não foi comigo, né? É uma situação fictícia, beleza? Estou inventando, estou mentindo. Ficou um exemplo que não aconteceu comigo, não. Quando trabalhava numa repartição aí, que eu estava lá dentro e o horário de atendimento era... Começava 10 horas, por exemplo, né? E o pessoal faz serviço interno antes. Aí chegou alguém lá no balcão, tipo, uma hora e meia antes de abrir, e começou a bater lá, não vai atender não, não sei o quê, não sei o que lá. Bom, primeiro que, no caso eu não, né? A pessoa do meu exemplo, fictícia, ela não fazia atendimento, ela trabalhava como, digamos, oficial de justiça. Tava lá só dentro, tá fazendo serviço interno, tem nada, ele não atende. Aí eu li assim, tá, ficou chamando, falei, não, peraí. Aí uma pessoa lá dentro falou, já abre e tal, a gente vai te atender. Não! Tem que atender agora. Nessa repartição, não sei o que lá. Aí eu olhei assim e tal, dei uma risada. Aí o cara começou a boquejar, né? Não sei o que lá, onde já se viu isso aí e tal. Aí eu não, né? A pessoa que tava lá, ela fez assim, ó. Ó, se tiver achando ruim, é só fazer uma reclamação lá na nossa caixinha de reclamações. Aí eu peguei e coloquei. Eu não, a pessoa colocou a lata de lixo em cima da mesa. Rapaz do céu. A pessoa quase botou um ovo lá fora, você não tem ideia. Botou assim, né? A caixinha de reclamações, sabe? Colocou a lata de lixo. Pode deixar a sua reclamação aqui. Meu pai amado. Mas aí foi um tendel. Só que vamos imaginar que num caso desse, o servidor lá dentro, ele perdesse a paciência, que o cara tá lá boquejando, falando besteira. O que que ele faz? Ele pega assim o computador e taca na cabeça do cara que tá lá incomodando. Quebrou a cabeça do cara, quebrou o computador. Veja bem. Nesse caso, ele causou um dano ao patrimônio público. O que ele ganhou com isso? Nada, além do respeito e admiração dos demais colegas de trabalho, né? Ele não ganhou nada. Ele não teve uma vantagem patrimonial, mas ele causou um dano ao patrimônio público, beleza? Causou um dano ao patrimônio público. E ó, uma dica, viu? No atendimento público, né, cara? A gente sempre tem que tratar muito bem, até um dos princípios e tal, mas é cada situação aí que Deus o livre, cara. Você vai ser servidor, já vai estar, é que paga o teu salário. Fala que salário, rapaz, eu recebo remuneração, inclusive, né? Então ih, rapaz, você não tem ideia, tá? Dois lados da moeda aí. Mas vamos lá, voltando aqui. O que é o prejuízo erário? Ele causou um dano ao patrimônio público, mas ele não teve nenhuma vantagem. Tem vários exemplos que a gente vai usar aí depois para não confundir com enriquecimento ilícito. Só que aí a lei, ela trouxe algumas decorrências por prejuízo erário. Vamos esquematizar aqui, ó. Vamos esquematizar. Olha só. Quando a gente fala de prejuízo ao erário, a gente vai dar uma olhadinha lá no inciso, no artigo 10, que é esse que está na tela. E esse artigo 10 tem várias situações que o servidor, ele fez algo sem observar as disposições legais. Cara, tem mil coisas. Que ele faz alguma coisa e ele não observou as disposições legais e regulamentares. Tem vários desses. A gente vai ver já já. Mas olha o que a lei diz. Olha só que interessante, ó. Essa parte nova. Nesse caso, a lei estabelece que quando houver esses atos de inobservância, esses atos de inobservância das formalidades. Tem vários desses aqui. Não observou a lei, não observou os regulamentos. tem vários casos desses que é classificado como prejuízo erário. Só que veja bem, se teve inobservância das formalidades, sem que haja uma perda patrimonial, deixa eu escrever patrimonial, porque aqui eles vão colocar bastante em prova também, uma perda patrimonial efetiva, a lei diz que nesse caso, é uma coisa até óbvia, né? Vamos pensar, não haverá a pena de ressarcimento. Não tem uma das penalidades que nós vamos ver, que é a pena de ressarcimento. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido. É tipo assim, ó, eu vou te condenar a ressarcir o erário. Você causou zero prejuízos ao erário. Tá, vai ressarcir o quê? Entendeu? Então, para ressarcir, tem que ter tido um prejuízo. Como que você vai condenar o cara a ressarcir o erário, a ressarcir um prejuízo que ele não causou, entendeu? É esquisito, né? Então, faz bastante sentido isso. Então, quando não tem perda patrimonial efetiva, não haverá a pena de ressarcimento. Isso aqui é algo que até tinha muito, alguns pontos na jurisprudência, que iam assim, outros discutiam. Mas agora, a gente vai encontrar aqui expresso na lei. Expresso na lei. E olha um outro caso também, específico aqui, que a lei determina. Como a gente falou antes, né? Eles deram uma aliviada aqui. A lei também estabelece que em caso de mera perda patrimonial, de mera perda patrimonial decorrente a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica, a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica, isso aqui não configura improbidade. Isso aqui não configura improbidade. Olha, em prova, vai vir um copiou-colou lascado, tá? Você pode ter certeza disso aí. Mas deixa eu esquematizar, eu te explico. Isso aqui não configura improbidade, salvo, claro, salvo, olha a exceçãozinha, salvo quando foi feito com dolo para essa finalidade, ele fez de propósito para dar prejuízo. Eu vou explicar, vamos esquematizar tudo. Esse aqui ele vai vir bem copiou-colou em prova. Mas vou fazer uma explicação bem simples que ajuda. Seria o seguinte caso, imagina aí, Caixa Econômica Federal, entendeu? Uma sociedade de economia mista que também é sujeito passivo de um ato de improbidade. Aí, cara, a galera lá dentro tá, tem atividade econômica, Banco do Brasil também tem atividade econômica, tá tipo no mercado. E, poxa, deu ruim, como dá ruim no mercado às vezes. Isso não é improbidade, entendeu? Isso não é improbidade. Às vezes eles tentaram investir ali em um produto novo, tentaram divulgar algo. Eles estão na atividade econômica, cara. Atividade econômica não é sempre ganha, né? A gente ganha e perde. Então isso não é improbidade. Pode até ter outras consequências, não vem ao caso, entendeu? Analisar se é um bom gestor ou não. Mas improbidade não é, porque é atividade econômica. Às vezes deu prejuízo, deu ruim. A menos que ele tenha feito de propósito. Tipo assim, não, eu vou fazer essa medida aqui que é para ferrar com o banco. Aí é lógico, né, que é improbidade. Mas para prova, é bem copiou-colou, tá? Isso aqui eles vão copiar-colar e tá esquematizado, tá destacado, tu não perde mais. Então, pode ficar de olho aí, tá? A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não vai configurar improbidade. Muito bem? Duas disposições específicas por prejuízo ao erário. Aí quando a gente fala da improbidade, nós temos um terceiro tipo de ato de improbidade, que é o ato de atentar contra os princípios da administração pública. Esse aqui também é bem legal. Super cobrado em prova. Está lá no artigo 11. Quando a gente fala de atos que atentam contra princípios, estamos falando de situações em que ele não teve nem um enriquecimento, uma vantagem patrimonial, e ele também não causou um prejuízo erário. Mas ainda assim o que ele fez é feio. Ainda assim o que ele fez é feio. Por exemplo, imagina que está rolando ali uma... Eu trabalho em um órgão de investigação, uma polícia civil, por exemplo. E está rolando ali uma investigação e que está meio famosinha, entendeu? Está envolvendo ali uma quadrilha, tal. É, nossa, o negócio está meio na meio, sabe? E eu tenho acesso, né, a informações sigilosas dessa investigação. Aí eu pego, saio do meu trabalho, vou fazer um happy hour com os colegas. Pessoal que não trabalha nesse órgão, não tem essas informações. A pessoa fala lá na mesa, né, com os colegas ali. Nossa, Thales, caramba, aquela investigação tá dando o que falar, quanto rolo, hein, cara? Você tá por dentro de tudo, fala, ah, lógico, aí dá uma de bom, tá ligado, né? Ah, lógico que eu tô, né, trabalho na repartição, sei de tudo, tal, mas não posso falar nada pra vocês, né, porque é tudo sigiloso, estamos ainda assim, tal, tal, tal. Conta pra gente. Não, vou contar nada não. Aí a pessoa insiste um pouco, o que ele vem? Ele chega aí, derrama, conta tudo. Então, galera, vai, vou contar só pra... Depois que tomou umas, né? Aí fica com o bico mais mole, aí conta tudo. Pô, aí o negócio vaza, atrapalha as investigações, entendeu? Causa um dano, a gente vai ver aí a segurança. Se atentar contra princípios. Veja, ele não teve uma vantagem patrimonial. Ele também não causou um prejuízo erário. Mas o que ele fez, atentou contra princípios. Qual que é o nome disso? Fofoca. É, a fofoca pode configurar improbidade. Tem alguns requisitos, mas é a fofoca. Agora, veja bem. Imagina o seguinte caso, na primeira situação, eu cheguei lá e contei tudo porque eu quis, né? Segundo exemplo é o seguinte, imagina que eu tô lá conversando com meus amigos, eles pedindo, conta, Thales, conta, eu não vou contar. Aí, de repente, toca meu celular. Eu pego, olho assim e falo, ô galera, é o delegado, meu chefe lá, meu brother, tamo junto na investigação. Poxa vida, certeza que ele quer falar desse assunto sigiloso. Vamos fazer o seguinte? Eu não posso falar que perde vocês, né? Eu vou lá conversar, porque eu tenho que falar daquela investigação com ele. Aí eu pego o telefone, vou lá no cantinho, falo, e aí, doutor, como que tá a cadela? É o seguinte, o que, que o senhor precisa, tal? E pai tá conversando lá com o delegado. Nisso, falando alto, tal, né, da investigação sigilosa, nisso vem um dos colegas pra lá, tique, 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 e fica ali, ó, só de antena em pé. Pessoa ouviu tudo, espalhou. E aí, nesse segundo caso, rolou improbidade? O que, que você me diz? Rolou improbidade ou não? Nesse segundo caso, não. Por quê? Porque ele agiu com dolo. Ele foi burro. Ele agiu com culpa. Ele foi negligente, por exemplo, no dever de sigilo. Aí não é improbidade. A casa vai cair em outros lugares, tá? Vai cair, tipo pad e tal. Mas improbidade não é. Por quê? Para ser improbidade, tem que ser com dolo. Improbidade tem que ser com dolo. Então, nesse caso, não seria improbidade. Muito cuidado que a banca vai narrando exemplozinhos, talvez não exatamente esse, né? Mas situações parecidas. E o que, que você tem que tomar cuidado? Aquilo lá que ele fez porque ele é ruim, porque ele queria, ou ele é burro? Porque burrice não é improbidade, entendeu? Burrice não é improbidade. Toma cuidado com isso. A ruindade é. A ruindade é improbidade. O dolo, aquele dolo específico, isso é improbidade. Agora, isso é meio burro, tipo esse caso, não é improbidade. Pode rolar penalização em outras esferas. A gente está falando aqui só da improbidade, beleza? Então, cuidado com isso. Um ponto que nós falamos aqui é o seguinte. Otáris, no primeiro exemplo, que ele contou para os amigos, tal, teve dolo? No primeiro teve. Ele quis contar para os outros. Ele falou, não, vou contar... Porque eu quero é mais que isso aqui espalha. Vocês, ele está meio bravo, né? O delegado, em vez de ser brother, ele está meio bravo. Não vou contar. Ele conta porque quer que espalhe, ele quer que dá problema. Entendeu? Aí, nesse primeiro caso, teve o dolo específico, aí a improbidade. Nesse segundo caso, não. Ok? Ok. O que a gente viu, então? Para a gente começar a complementar. Enriquecimento ilícito, vantagem patrimonial indevida. Prejuízo ao erário. Causou um dano aos cofres públicos. Atentar contra princípios são aquelas condutas que nós já vamos analisar. Mas veja bem, havia uma discussão se essas condutas que nós temos ali é um rol taxativo ou exemplificativo. Qual que é a diferença, Thales? Rol exemplificativo é quando a lei nos dá exemplos. Ela fala, olha, tal coisa é assim, papapá. Ela trabalha exemplos. Rol taxativa é quando ela vem e taxa. São só esses casos e mais nenhum outro. Não é uma coisa totalmente pacificada, mas o que tem prevalecido, que é o que vai ser adotado, é o seguinte, que atentai contra princípios, esse aqui, ó, é um rol taxativo. Esse aqui é um rol taxativo. Ou seja, todas as hipóteses cabíveis estão previstas na lei. São só aqueles casos previstos na lei. Enriquecimento e prejuízo é um rol exemplificativo. Exemplificativo, porque a lei fala, isso aqui, papapá, notadamente. A gente vai chegar na leitura, eu vou te mostrar isso aí. Mas no esqueminha, o que você vai colocar hoje? Que rol taxativo? Só atentar contra princípios. Nos outros casos, a lei nos dá exemplos. Beleza? Tranquilo? Então tá. O que vai cair mais aqui em prova, Thales? Bom, primeira parte básica a gente entendeu o que é cada um dos atos. O que vai cair muito, muito, muito mesmo em prova é o seguinte. O examinador vai abrir lá a lei, no artigo 9, 10 e 11, vai selecionar uma das condutas de um desses três dispositivos, joga na tua prova e quer que você identifique se aquilo é prejuízo erário, se aquilo é princípio, se é enriquecimento, você tem que identificar. Cara, parece simples, e é simples, é um pouquinho trabalhoso só. Mas olha o bizu que eu vou te dar para a gente começar a identificar, que a gente vai fazer um bom trabalho nisso, tá? Um bom trabalho. Quando a gente fala disso, o primeiro passo que a gente sempre analisa é esse aqui, ó, um enriquecimento ilícito. Sabe por quê? Um enriquecimento ilícito é muito fácil de ser verificado. O enriquecimento ilícito, sabe quem que é o grande salvador da pátria? O nosso amigo? O verbo. Cara, o enriquecimento ilícito, ó, presente na sua prova. Uma beleza. No enriquecimento ilícito, o verbo ajuda. A gente vai ver já, calma. Vamos primeiro esquematizar, vamos entender, a gente vai pegar, bater tudo. Ele fala assim, ó, receber, perceber, utilizar, adquirir, aceitar. Ele tá tendo uma vantagem. O verbo é o grande salvador da pátria. Quando é uma questão que trabalha enriquecimento ilícito, 99% dos casos, ó, examinador, gente finíssima, examinador broderaço, tá fazendo uma questão mais fácil de identificar. Sabe onde o bicho pega? O bicho pega aqui, ó, no prejuízo erário e atentar contra princípios. Nesses dois que o bicho pega. Porque aí você pode talvez confundir um pouco. Qual que é a dica, Thales? A dica é a gente focar aqui no artigo 11. É um rol menor, é um rol taxativo. Então, o enriquecimento ilícito, presta atenção, que eu quero que você entenda, tá? Para você aplicar no teu estudo também. O enriquecimento ilícito, ele vem meio de brinde, sabe? Ele vem bem tranquilão assim, porque a banca fala vantagem patrimonial indevida. A banca fala receber e perceber, o verbo salva. Você vai ver, o enriquecimento ilícito é muito tranquilo. Agora, prejuízo e princípios, cara, confunde um pouco. Então, a gente tem que fazer uma, digamos, uma decoreba inteligente. Tem que ler tudo. Mas, em vez da gente começar decorando o rol maior, a gente começa decorando o rol menor, que é atentar contra princípios. Então, veja bem, caiu na tua prova. Você olhou e falou. Enriquecimento, claramente, não é. Enriquecimento é muito fácil ver. Atentar contra princípios, a gente fez um trabalho bem sólido para saber todas as hipóteses. Se não for isso aí, pode ser que seja o prejuízo erário. Então, você reparou como a gente faz para identificar? O primeiro passo é identificar enriquecimento ilícito, que é grátis, é dado. É o mais fácil de todos. Aí a gente analisa se é atentar contra princípios ou não. A gente analisa. Tem um rol específico e é fácil, tá? Um rol tranquilo. Aí, se não for nenhum desses, pode ser que seja prejuízo ao erário. Belezinha? Beleza. Essa, então, é a nossa primeira parte. Se quiser bater o print aí, nós vimos os três atos. Isso aqui em azulzinho é uma complementação. São disposições novas que eu não tenho dúvida que vão vir moendo em prova. Ela vai falar assim, ó, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica configura improbidade. Está errado, não configura. Outra forma de questão, quer ver? A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica jamais configurará improbidade. Jamais não. Se tiver dolo específico, configura. Manjou o paranauê? Então tá. É assim que vai funcionar. Você vai ver que não tem segredo. Então vamos lá. Vamos ver o seguinte. Temos alguns casos que eles são mais maliciosos. É, tem alguns atos de improbidade que se olha assim, confunde pra caramba. São situações super parecidas que vale a pena dar uma olhadinha. Vamos colocar aqui, porque tem casos que são bem flagrantes, sabe? Quando é um, quando é outro. Tem alguns que confundem. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina o seguinte. Eu trabalho em uma repartição pública e nessa repartição eu tenho acesso ali aos veículos e tal. Aí o que eu faço? Sexta-feira, sextou. Hashtag sextou. Pego o veículo da repartição e bora para a praia. Bora para a praia. Fui para a praia. Rodei bastante o carro. Peguei ele com o tanque cheio, né? Devolvo ele com o tanque vazio. Tudo sujo de areia. Deu uns amassadinhos lá. Foda-se. Legal. Aí fala para você. Nesse caso, foi praticado um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Pé, errado. Não é prejuízo ao erário. Esse exemplo que eu te dei, ele é enriquecimento ilícito. Por que, Thales? Porque é o seguinte. Quando a gente está falando desses três atos, olha só um bizu que eu vou te passar aqui. Ó, o mais grave é o enriquecimento ilícito, tá vendo? Ele é o mais grave. Atentar contra princípios é o menos grave. E, obviamente, prejuízo ao erário é o intermediário. Prejuízo ao erário é o médio, é o mais ou menos, sacou? Prejuízo ao erário seria aqui o médio, mais ou menos grave. Então, nesse caso, você olha para a conduta, você fala, mas professor também teve prejuízo ao erário. Teve? Vai ressarcir tudo esse prejuízo aí. Mas ele é enquadrado no enriquecimento ilícito. Por quê? Porque no enriquecimento ilícito, ó, o Xuxa é maior um pouco. Então, as penalidades do enriquecimento ilícito são mais pesadas. Do prejuízo erário já é um pouco mais leve. E atentar contra princípios é o mais leve de todos. Inclusive, você vai ver já comigo, que atentar contra princípios não tem perda da função pública, não tem suspensão dos direitos políticos, ele é o mais leve. Então, quando você olha e fala, caramba, é um artista. Ele conseguiu praticar, tipo, na mesma conduta, algo que seria enriquecimento ilícito, prejuízo e princípios. Tá, a gente vai enquadrar ali onde? No enriquecimento ilícito, sacou? Se a conduta que ele fez ao mesmo tempo foi prejuízo erário e atentar contra princípios, a gente enquadra ele onde? No prejuízo erário. Sacou isso? Beleza. Então tá aqui, ó. O mais grave é o enriquecimento ilícito, o menos grave é atentar, tá na ordem. Inclusive, ao analisarmos as penalidades, você vai verificar isso. Prejuízo erário é o mais ou menos. Se quiser bater o print de novo, né? Coloquei isso aí agora para te explicar aqui. Vamos jogar alguns exemplos, tá? Extremamente importantes. Muita pegadinha em prova. Olha só. Primeiro é o seguinte. Nós temos aí bens públicos, materiais, nós temos o trabalho de servidores, não só de servidores, né? O trabalho de agentes públicos, sabe? De uma forma geral, equipamentos, máquinas. Bom, tudo que é coisa utilizada para prestação do serviço público, ok? Tudo isso aqui é para prestar serviço público. Tudo aí para atividade pública. Aí eu te pergunto, quando isto aqui for utilizado em atividade particular. Então, ó, está sendo aplicado em atividade particular. Nesse caso, é enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário? Depende. Depende. Você vai tomar cuidado com o verbo. Olha só. Se por acaso ele utilizar, é enriquecimento ilícito. é enriquecimento. Ilícito. Imagina o seguinte, que eu sou secretário do meio ambiente do município. Aí tem o pessoal que tá lá na rua, fazendo aquela limpeza, sabe, da via pública, parando o matinho e tal, peta com a maquininha, tá a galera lá fazendo aquela limpeza. Aí eu pego, ligo pro responsável ali da parte operacional e falo, galera, vocês estão fazendo a limpeza? Ah, sim, doutor, estamos. Que rua que vocês estão? Rua tal, legal. Ó, quando você chegar ali em tal altura, número tal, tem um terrenão lá que ele é meu. E ele tá meio largado. Fala pro pessoal entrar lá e dar um talento pra nós aí, fazendo favor, beleza? Pode deixar, doutor. Nesse caso é o quê? Enriquecimento ilícito. Eu falei pros caras que trabalham, né? Eu sou o chefe deles. Falei, ó, entra lá no meu terreno, dá um talento lá. Eu utilizei aquele trabalho a meu favor. Eu sou o chefe da repartição. Olha esse aqui vai dar perigo, esse aqui é ruim. O chefe da repartição falou, estagiário, vem cá. Pega esse boleto, pega esse troco, vai lá no banco pagar esse boleto pra nós aí. Cara, isso aqui é enriquecimento ilícito. Mas ele tá pagando com o dinheiro dele. Sim, mas o estagiário não é empregado dele. Se ele fosse mandar alguém fazer isso, ele não teria que pagar para alguém fazer? Então, ele não tá pagando porque mandou o estagiário. Ele tá usando a coisa pública para ele utilizar. Agora, veja bem. Quando ele permitir... que utilize, aí é prejuízo ao erário. Aí é prejuízo. Imagina que, mesma coisa, eu estou lá na repartição, mesmo exemplo, tá? Só que em vez de eu ligar e mandar os caras limparem, o chefe lá da operação liga e falou, Thalios, eu tô aqui fazendo a limpeza da rua, esse aqui é meu chefe, né? E tem um cara aqui falando que é teu amigo, pedindo aí pra limpar o terreno dele, falou que você é brother dele, fala, quem que é? Ah, é o Tonho. Ô, rapaz, o Tonho é gente boa pra caramba. Pode mandar bala. Ó, eu não estou utilizando, eu estou permitindo que alguém utilize. Sacou? Aí eu não tive vantagem patrimonial. Mas como eu permiti, é enriquecimento. Lembra o exemplo do carro? Se eu utilizei, é enriquecimento. Mas se eu deixo outro servidor levar o carro no final de semana e eu que sou responsável por aquilo, aí é prejuízo. Sacou? É óbvio, né? É bem óbvio. Mas, cara, se a gente não alerta em prova, a banca passa a rapa. Beleza? Beleza, legal esse, né? Aham. Tem outro aqui muito bom também. Muito bom. Eu quero destacar com você. De uma forma bem simplificada, tá? A gente vai ver já por completo na lei. Mas quando é fraude? Fraude, no caso, em concurso público, fraude em concurso público, ou quando for fraude em licitação. E aí? É prejuízo? É atentar contra princípios? Olha, veja bem, se a banca narra uma fraude em concurso, uma fraude em licitação e fala, e para fazer isso ele ganhou 100 mil reais. Você já para tudo, porque caiu no enriquecimento, não é verdade? Verdade. Mas geralmente eles não fazem isso, tá? Pode acontecer, de vez em quando, é raro, mas acontece de vez em quando. Ela fala um ato e fala, ó, ganhou dinheiro para fazer aquilo. Velho, se ele ganhou dinheiro para fazer aquilo, é o quê? É enriquecimento. Mas se ela não fala nada que ele ganhou um dinheiro, tá? Olha só. Atentai, então fraudar concurso, é ato que atenta contra os princípios da administração. Além de ser pecado, né? Porque você está tirando de uma das parcelas mais sofridas da população brasileira, né, velho? A gente estuda, feito uns condenados aí, apanha, sofre, é uma humilhação atrás da outra, aí vai fraudar concurso ainda? Ah, não, é pouco, sabe? Isso aqui tinha que ser açoitado em praça pública, entendeu? Tínhamos que regredir um pouco aí nesses direitos, né? Porque tinha que açoitar em praça pública, sabe? Aquela coisa que, agora aquele negócio da era medieval, que a pessoa tem que caminhar no meio da rua principal nu, com todo mundo jogando tomate, ovo podre. Tinha que ser isso, entendeu? Porque é muita sacanagem, né, velho? A gente é humilhado, a gente estuda, a gente apanha, sofre e ainda rola uma treta dessa, né? Mas tudo bem, né? Pelo menos atentar contra princípios é. Tá. Tinha que ter uma exceção no Código Penal pra camaçada de pau, né, cara? Esse com certeza seria um caso justificável. Tá, então é tentar contra princípios. O professor, ilicitação. Ah, cara, aqui fica de olho. Esse aqui vai derrubar geral em prova. Pega esse bizu aqui, ó. Quando for licitação, depende. Depende do quê, professor? Depende se teve ou não perda patrimonial. Se não houve perda patrimonial ou se teve perda patrimonial. Como assim, Thales? Ó, às vezes, ele dispensou indevidamente, contratou uma empresa lá, mas o preço adotado foi o preço de mercado. Foi o preço de mercado, não teve nenhuma vantagem, assim, não foi superfaturado. Então, o preço que pagou é o preço normal de mercado. No outro caso, não. Aí é o mais padrão, né? Foi superfaturada, sacou? Foi superfaturada. Nesse caso aqui, olha como funciona. Se não teve perda patrimonial, é atentar contra princípios. Se teve perda patrimonial, tipo licitação superfaturada, aí é prejuízo ao erário. Beleza? Então, toma cuidado, que a licitação tem dois. Ah, é, né, professor? Que na licitação, então, vareia? Isso, na licitação aqui varia, depende se teve ou não perda patrimonial, sacou? Você vai tomar cuidado com isso aqui, ó. Esse bizu é quente, hein, cara? Esse aqui vai dar cada pegadinha das estrelas que você vai ficar de olho. Tem vários outros que são mais simples um pouco, a gente vai ver já já. Então, para dar uma resumida, ó, esses aqui eu quis destacar aí contigo, porque na minha opinião são os mais simples, tá? O que, que você vai analisar em prova? Cara, a gente não pode procurar sarna para se coçar. Deixa, o tio já, né, já tem uma certa idade, né? A gente chega numa certa idade ali, já vai ficando mais velho, já começa a ser filósofo, né? Aí fala assim, deixa eu te dar uma dica de vida, sabe, que é o seguinte, não procura muito não. Você fica procurando, você vai encontrar, cara. Ah, mas e se você procurar demais, você se incomoda? É igual você pegar, por exemplo, WhatsApp, Instagram aí do teu namorado, namorada, aí pega a conversa bem lá das antigas, e sabe quando você fuça demais? Você vai achar alguma coisa para se incomodar. Então procura demais não, dá uma olhada por cima. Então tá bom, entendeu? Se procurar com muito afinco alguma coisa, você vai encontrar para se incomodar. É igual, você ficar procurando demais, você vai encontrar sarna para se coçar, que você vai errar a questão. Vai no simples, entendeu? Vai no simples. Daqui a pouco a Carla bate na porta aqui, vou ter que entregar o celular para ela, falar, pode olhar. Não, tô brincando, né? Mas é, vai acabar dormindo no sofá, mas tudo bem, ó. Seguinte, não fica fazendo muita força. Porque se você fizer muita força, ah, mas esse cara, aí tu vai errar de bobeira, entendeu? Você tá fazendo força para errar. Não faça força, entendeu? Vai no simples. Se ela fala assim, atentar, fraudar concurso público, pá, 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 pá. Princípios. Não acho muito problema. Se ela chegar e falar assim, porém, ele ganhou 100 mil reais para fazer isso. Aí você tá na cara que é enriquecimento ilícito. Ela falou para você, entendeu? Não presuma, leia o que está na questão. Combinado? Pode bater sprint aí, que esse aí é o quente. Cara, não precisa o examinador fazer muita capetice na prova. A lei já é o suficiente, entendeu? Mais que isso, é dar tiro de bazuca em formiga. Exatamente, meu pai falava isso aí, só é doente quem faz exame. Só tem doença quem vai no médico, né? Que velho teimoso, viu? A dificuldade para levar no médico. Mas não vou falar muito que eu estou indo no mesmo caminho. Mas tudo bem. Então, vai no simples, tá? Papo reto. Porque se a gente tenta pirar demais, você perde uma questão fácil. Se vier uma questão mais pesada, show de bola. Mas às vezes, cara, você vem naquela questão simples, perde de bobeira. Sacou? Fechou? Então tá feito aí essa primeira parte.